E começamos o programa com um dos grandes nomes da medicina de Porto Alegre, Dr. Alexandre Zavascki, voltando ao Gaúcha Mais, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento. Bem-vindo, doutor. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Salte. Boa tarde, Kelly Matos.
Doutor, começamos falando sobre imunidade. Hoje saiu a divulgação de um estudo britânico da Imperial College lá de Londres, fazendo uma comparação e apontando, por exemplo, que aqueles pacientes com coronavírus que foram assintomáticos têm menos tempo de imunidade do que os que foram sintomáticos, que apresentaram sintomas. A partir desse estudo e outros estudos em andamento já concluídos, o que já se sabe, doutor, sobre a imunidade e a chance de reinfecção daqueles que já tiveram Covid-19?
Então, vamos lá. Esse estudo que foi, enfim, comentado, não foi publicado ainda, né, mas foi apresentado alguns resultados. Ele, de certa forma, ele não traz nada excepcionalmente novo em relação ao que já tinha se pensado ou se descoberto em relação à Covid. A grande questão desse estudo é que ele trabalha com um número, né, de pacientes muito maior, se não me engano, são 350 mil. Tá? Mas, assim, de certa forma, a gente já viu aqueles estudos serem reproduzidos em escala menor, né, por outros estudos, outros estudos populacionais também, tá? Talvez não com um número tão grande de pacientes. Uma coisa importante para todos aí saberem é que a simples detecção de um anticorpo, ela não significa de forma nenhuma, tá, que aquela pessoa está imunizada, tá, e que não está imunizada. Vamos dizer assim, tá? A imunidade, o sistema imunológico do ser humano, ele é muito complexo, ele é dividido, né, em várias partes. Nós temos a imunidade inata, nós temos a imunidade adquirida, aquelas que nós aprendemos, então, após uma exposição com um agente infeccioso. Nós temos um braço da imunidade que a gente chama de celular, a gente tem um braço que a gente chama de humoral, e é o conjunto de tudo isso que vai nos determinar se nós vamos ficar e por quanto tempo vamos ficar imunizados a uma infecção, seja por uma vacina, tá, seja por uma infecção verdadeira, uma infecção ativa. Tá? Então, assim, a simples dosagem do anticorpo, né, e o fato dele cair não quer dizer que aquela pessoa perdeu uma eventual imunidade. Assim como a persistência do anticorpo não quer dizer que ela está necessariamente imunizada para aquela infecção. Existem anticorpos que são simplesmente anticorpos que justamente ajudam, fazem essa ligação entre os braços da imunidade. Então, ele não vai nem, vamos dizer assim, ele não vai eliminar o vírus, ele vai marcar o vírus, ajudando que outras células reconheçam, e assim todo o sistema imunológico trabalha. Então, saber se o indivíduo realmente está imunizado ou não, está protegido, por isso que a gente precisa desses estudos mais longos, de longo prazo, né? E, óbvio, de testes laboratoriais, que é isso que a gente vai ver nesses estudos das vacinas, que avaliem justamente todos os componentes da imunidade, né, do sistema imunológico, e não somente os anticorpos.
Certo? Doutor?
Oi.
Eu queria aproveitar que o senhor está explicando sobre a imunidade, porque nos últimos dias um debate pouco científico e bastante ideológico, carregado politicamente, lançou uma dúvida a respeito da imunização e da cura, né? Se seria melhor investir, e nem quero entrar no mérito político partidário, queria entender de um profissional mesmo. É melhor ou é menos custoso investir na cura do que na vacina, ou são coisas completamente diferentes, uma coisa não inviabiliza a outra, tem que pensar a vacina, independente de se descobrir a cura ou não? Qual é a visão de um médico, né, e o senhor, que é uma autoridade no assunto, ainda mais nesse período, né, tem nos feito ler, enxergar e compreender muito melhor. A vacina e a cura, tem que investir numa coisa só?
É mais uma das dicotomizações que a gente faz, né, que não são necessárias, mas assim, e é muito simples até para responder, porque existe até um ditado popular, e esse é um ditado popular. atual é verdadeiro, né? É melhor prevenir do que remediar. Isso vale para tudo. Isso para as ações em saúde, elas, em qualquer situação, isso está comprovado. Que você, se você é muito melhor você prevenir câncer, você investir no diagnóstico precoce, do que tratar pacientes com câncer. É muito melhor você investir no controle de pressão arterial, de colesterol, do que você tratar pacientes infartados. Agora, isso não significa que se eu passo a investir lá no controle da pressão das pessoas, no hábito de exercícios, no controle do colesterol, eu não preciso trabalhar para encontrar tratamentos para aqueles que vão infartar, vão ter um acidente vascular cerebral. São as duas coisas, a gente evolui dessa forma. Agora, que para o sistema, se nós vamos lá em custo, né, para o sistema de saúde, é muito mais custo efetivo você investir em formas de prevenção. Não resta a menor dúvida. Isso para as doenças infecciosas, então, eu quis trazer exemplos de outras doenças, porque se aplica a tudo. Mas para as doenças infecciosas, isso é uma questão, né, não se discute essa questão.
Ou seja, a vacina continua sendo absolutamente importante, não é o caso de se abandonar uma ideia de investir para conseguir encontrar a vacina.
Isso, a vacina é um componente assim, essencial nas diversas medidas que nós vamos ter que ter para conviver futuramente ainda com este novo vírus, né, que está assolando o mundo inteiro. Então, não investir, não há como não investir na vacina, né? Isso aí, assim, inevitavelmente a gente tem que ir atrás disso. A vacina foi, qualquer doença, ela representa sempre uma revolução quando se descobre uma vacina para uma doença, porque ela muda completamente a história, né, natural de uma população em relação àquela doença, né? Então, é fundamental, a vacina é fundamental.
Sobre a imunidade, já é possível dizer, assim, o tempo que um paciente, o senhor estava explicando, né, o tempo que um paciente pode ficar protegido de uma reinfecção?
Isso. O que a gente sabe hoje, vamos dizer assim, da onde que a gente aprendeu sobre imunidade, né? A gente pode imaginar que é tudo igual para um vírus, né? O vírus pegou, nunca mais vai ter. E isso não é assim. Então, para diferentes vírus, porque eles são diferentes, os componentes que vão ativar o nosso sistema imunológico, a gente vai ter uma imunidade mais ou menos forte, tá? E uma imunidade mais ou menos duradoura. Tá? Vou dar um exemplo. A gripe nós não conseguimos montar um sistema de imunidade duradoura. Então, essa é uma das razões, não é apenas mutações nos vírus, mas é apenas uma das razões pelas quais nós todos os anos temos que lembrar o nosso sistema imunológico de que montar uma resposta para aquele vírus, porque ele vai perdendo essa memória. Em relação ao coronavírus, a gente tem já conhecimento da duração da imunidade em relação aos outros coronavírus, vamos dizer assim, aos primos do SARS-CoV-2, né? Que são coronavírus que causam resfriados comuns, e são os coronavírus epidêmicos, o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV, que deram as epidemias então, no início dos anos 2000 e depois de 2012, lá no Oriente Médio. Se a gente pegar uma média de todos esses primos do vírus atual, a imunidade nas pessoas ela dura ali, vai depender de determinados fatores, mas de 6 a 18 meses. Ah, então vai ter indivíduos que provavelmente vão realmente perder essa memória imunológica em questão de 6 meses, provavelmente alguns indivíduos vão durar um pouco mais, talvez até 2 anos. Tá? Talvez se a gente fizer uma média de 1 ano aí, não estaria errando. Tá? E da onde a gente sabe isso? Dos outros coronavírus. Então, assim, aparentemente, este coronavírus não tem nenhum fator da sua característica, da sua estrutura, que vai indicar que seja muito diferente o tempo de imunidade em relação aos outros. É claro que aí eu estou fazendo uma simplificação também. Às vezes, eventualmente, né, uma simples mutaçãozinha num gene específico faz com que mude a configuração de uma proteína que, enfim, consiga imunizar. Mas isso não é uma coisa esperada, principalmente para esse tipo de vírus. Ah, então, os estudos, como a gente não teve ainda um tempo muito grande de segmento dos indivíduos agora, então os primeiros infectados que estão nos estudos avaliando justamente isso, todos os componentes imunológicos daquela resposta, agora mais adiante ainda a gente vai ter realmente as respostas sobre a duração dessa imunidade. Por outro lado, a gente tem comprovações de reinfecções, né? E às vezes as reinfecções tão precoces quanto 2 meses, né? Então, a gente sabe que em alguns indivíduos a resposta não vai ser forte, ou vai ser forte, mas vai ser muito fugaz, né? Em seguida, ele vai perder aquela memória e ele pode se reinfectar. E só mais uma coisinha para complementar em relação, desculpa...
Imagina, doutor, corpos. Por favor.
Só para as pessoas, né, não ficar com essa ideia, tá, se cai anticorpo, como é que eu estou preparado? Como é que eu estou... Por que não significa que a pessoa... perdeu a imunidade. Às vezes, para alguns vírus, o organismo ele monta, vamos dizer assim, toda a tecnologia para fabricar o anticorpo. Né? Só que ele não fica fabricando, porque não tem mais aquele agente. Uma vez que ele é reexposto àquele agente, ele já está com tudo pronto e ele passa a fabricar rapidamente e consegue se defender. Tá? Então, assim, por isso que eu quero dizer assim, o anticorpo ele não é medida de imunidade, ele é um marcador. Para algumas doenças ele funciona muito bem como medidor. Olha, indica que está imunizado. Para outras, não. Tá? Então, esclarecendo essa parte ainda da imunidade.
Eu queria também pedir ao senhor, eu sei que nós temos pouquinho tempo, né, Stout, 1 minuto, 2, mas para a gente também... compreender o momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe pelas informações que são divulgadas pelos hospitais, pelas secretarias de saúde, que, ao que parece, ainda há um volume alto de casos, né? Embora os números de mortes e óbitos já não seja tão alto quanto do início, a gente tem lotação em quase todos os hospitais. É um momento em que a gente tem que continuar vigilante ou não? O pior já passou?
A pandemia da Covid está nos ensinando que nós temos que ficar vigilantes enquanto nós não tivermos todas as ferramentas para controlar. Né? E a questão do Brasil, né, é que nós nos acostumamos com níveis extremamente altos por muito tempo. Então nós saímos de um nível de transmissão extremamente alto e passamos para um nível de transmissão alto, né, e nós nos achamos que, enfim, resolvemos a questão. Ah, então, mesmo os óbitos, Kelly Matos, hoje ainda nós temos, se nós óbitos ajustados por milhão de habitantes, óbitos ajustados por milhão de habitantes, nós temos bastante, muitos óbitos. Agora sim, para as pessoas terem uma ideia, né? França e Espanha, hoje eles têm em torno de 3 óbitos por milhão de habitantes por dia. Tá? No Rio Grande do Sul, nós estamos hoje na descendência da curva com 2,8. Então, nós estamos muito parecidos ainda em termos de óbitos mesmo, e eles estando numa segunda onda, no auge da segunda onda, e nós estamos no descenso. A questão foi toda que nós nos acostumamos com esses números aqui no Brasil, infelizmente, né? Nós não tivemos aquele nadir, aquela planície, né? Ou seja, os casos aplanaram como na Europa e voltaram a subir. Aquilo chama atenção. Nós sempre estivemos alto. Tivemos uma pequena redução, mas ainda... Infelizmente, os hospitais ainda com muitos internados, né, e as mortes ainda ocorrendo de uma forma bastante importante.
Em Porto Alegre, o número de hospitalizados em UTI com Covid confirmada, doutor, ele está um pouquinho acima da semana passada. Na quinta-feira, a gente teve o menor número em mais de 100 dias, eram 233. Agora são 246 pacientes com coronavírus confirmado nas UTIs de Porto Alegre. O Hospital Moinhos de Vento, inclusive, ontem emitiu uma nota informando que não vai receber novos pacientes por 48 horas na UTI, também em função da ocupação alta. Já é reflexo das últimas liberações e, para algumas pessoas, uma retomada, inclusive, com aglomerações que a gente percebe nas ruas, em ambientes privados e públicos?
É muito, não dá para afirmar com certeza, né? Mas assim, é muito provável que sim. Né? Então, no momento que a gente começa os processos de abertura com transmissão em pequena redução, mas ainda muito altas, a velocidade para esses casos voltarem, né, o tempo para esses casos voltarem a crescer novamente é menor. Então, de certa forma, é uma situação esperada. Se nós olharmos o Estado como um todo, né, a gente já tem agora um platô, ou seja, aquela diminuição de hospitalizações que vinham ocorrendo, elas pararam, elas estabilizaram, elas ainda não voltaram a aumentar. Mas isso é uma possibilidade, infelizmente, é uma possibilidade para os próximos dias, tá? Em Porto Alegre, da mesma forma, elas tiveram um pico, tivemos uma queda, essa queda já diminuiu nos últimos 30 dias e nós estamos absolutamente num platô em termos de hospitalizações, com essas pequenas variaçõezinhas de dia para dia, mas ela já não, não decresce mais na mesma velocidade que ela vinha diminuindo, essas hospitalizações.
Para finalizar, doutor Alexandre Zavascki, as pessoas voltaram a trabalhar, muitas no, já não mais em casa, né, no ambiente da empresa. Em algumas cidades, as escolas estão aos poucos também retomando outras atividades. O governo hoje, com um novo decreto, também libera, por exemplo, permite às prefeituras a liberação ainda sem pista de dança, mas de casas noturnas, de casamentos, de festa de aniversário. Qual a orientação que o senhor dá para as pessoas que estão saindo mais de casa agora? Quais são os cuidados fundamentais para diminuir a transmissão?
Eu acho que assim, ó, as pessoas têm que ter consciência do seguinte: aglomeração é risco altíssimo. Aglomeração em local fechado, esse risco, nós vamos exponenciar esse risco, é muito maior. Então, assim, evite, mantenha o distanciamento físico, não é má educação, eu sempre digo assim, peça para a pessoa dar um passo para trás na hora de falar. Não se aproxime de pessoas, principalmente falando, né, sem máscara, tá? Isso assim, é que esse número de cada vez que isso acontece, na cabeça, eu fiz isso 10 vezes, hoje eu não me infectei. Mas se a gente multiplicar essas 10 vezes que cada um vai fazer isso numa população inteira, a gente vai continuar mantendo esse ciclo, porque em várias dessas ocasiões, em várias dessas oportunidades, o vírus vai se transmitir. Então, assim, a máscara, não, quando for falar, não tira a máscara. A gente vê muita pessoa baixando a máscara na hora de falar. É o momento mais importante de a gente usar a máscara no momento que a gente está falando. É a máscara, essa máscara de tecido que a gente tem usado, ela é muito mais uma proteção para o nosso próximo, para aquela pessoa que está ao nosso lado, aquelas pessoas que nós vamos conviver, nós vamos trabalhar, do que para nós mesmos. Ela também é uma proteção para nós. Mas ela tem um papel fundamental nesse bloqueio imediato dessas partículas que alguma pessoa que possa estar já infectada sem sintomas esteja já transmitindo aí a partir da fauna.
Doutor Alexandre Zavascki, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado, volte sempre.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos.